Aleluia. Nós estamos estudando a quarta matéria, a estrutura da célula. É a quarta matéria do CTL, curso de treinamento de líderes. Nessas três primeiras matérias do CTL, nós nos debruçamos para compreender a nossa prática, a nossa visão da prática de células. Então, na primeira matéria, nós expusemos o assunto, mas abordando mais o aspecto espiritual, mostrando as bases, vamos dizer assim, bíblicas, do porquê nós fazemos. Não é? Depois, na segunda matéria, nós falamos sobre a estrutura propriamente dita, ali como acontece, como é o funcionamento, como é a multiplicação, qual o tamanho, quem lidera, quais são as funções, ou seja, nós falamos exatamente o que nós fazemos no dia a dia. Não é uma parte tão inspirativa, mas é essa instrução importante, principalmente porque você, que está fazendo esse curso, você participa de uma igreja em célula. Então, você precisa entender como a sua igreja funciona. Mesmo que, às vezes, você nem vai se tornar um líder, não está planejando nesse momento, mas você entende a estrutura que você está inserido. Nessa terceira matéria, a gente está abordando alguns aspectos específicos de algumas funções da célula. São as funções, eu diria, chaves, né? Então, nas duas primeiras aulas, nós falamos dos anfitriões. Na terceira aula, falamos do líder, ok? E vamos falar ainda mais uma aula sobre o discipulador. Mas nessa aula, nós queremos falar sobre multiplicação. Veja, multiplicação, obviamente, não é uma função, mas é porque é um dos objetivos da célula. Então, você se lembra que falamos que a célula tinha quatro objetivos. Então, o quarto objetivo é multiplicação. Multiplicação, na minha opinião, é o alvo final, é a razão de ser, é o que renova todo o ciclo de vida. Então, se você tem um grupo que ele se reúne indefinidamente e nunca gera filhos, então ele também nunca se renova. E a tendência dos relacionamentos, às vezes, é se tornar desgastado. Os filhos renovam o ambiente. Onde tem novo convertido, o ambiente é renovado. Você entende o que eu estou dizendo? Os filhos renovam o ânimo, eles fazem você ter uma sensação de recomeço, muitas vezes. Eu sei que filhos também dão muito trabalho, não é? Isso faz parte também da vida. Novos convertidos podem dar também muito trabalho. Se você tratá-los, de fato, como filhos, você vai sentir isso. Não é? Mas a multiplicação da célula, ela nos renova em todos os sentidos. Veja, você tem 2 anos indo para uma célula, mesmo endereço, mesmo trânsito, mesmo caminho, só de agora você ir para outra casa, já te dá uma sensação de um refrigério, uma coisa nova vai acontecer. Não é? Então, novos anfitriões, você precisa precisar de instruir novamente muitos irmãos sobre muitas coisas. Então, os desafios, tudo isso é importante para a vida da igreja. Isso renova os irmãos, isso nos mantém, o nosso preparo físico e espiritual atualizado. Amém, meus irmãos? Mas a respeito da multiplicação, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é: não tem fórmula. Ok? Não há fórmulas. Pessoas naturais adoram fórmulas, porque fórmulas falam de obra humana, falam daquilo que o homem pode fazer. Fórmulas nos falam daquilo que, se você aplicar, é o então isso, se fizer isso, então aquilo. Então, fica parecendo que na obra de Deus, tudo depende de você descobrir o segredo, descobrir a fórmula, descobrir o jeito, descobrir a pegada, ou sei lá qual outro nome que dão. A obra de Deus não é feita assim, ela é feita pelo poder do Espírito. E acontece algo interessante a respeito do Espírito: ele é como o vento. Vento não tem equação, né? Vento não tem equação. Ele sopra, você percebe, você consegue até pegar o vento, né, com uma vela, você consegue empinar um papagaio com o vento, você entende o vento, mas você não domina. Você não tem essa previsibilidade sobre ele, né? Ele sopra onde quer, vai onde quer. Então a palavra do Senhor diz que assim também é aquele que é nascido do Espírito. Eu poderia traduzir também: assim também é aquilo que é nascido do Espírito. Tem muita coisa que é gerada do Espírito, ok? Então, aquilo que procede do Espírito, você tem que ter expectativa de ser surpreendido. Às vezes, aquela situação mais improvável é a chave que Deus está dando para multiplicar a sua célula, do que Deus vai fazer naquele lugar. E às vezes, repetir aquela coisa no outro lugar não vai funcionar. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo que aconteceu lá em Números, quando o povo de Israel vinha saindo já estava chegando ao fim dos 40 anos, né? Eles vinham no deserto, e a Bíblia fala então que eles murmuraram contra o maná, reclamaram do maná. Deus então permitiu que viessem serpentes abrasadoras, que começaram a picar o povo, né? Você deve se lembrar disso. E o povo clamou a Moisés, falou, fala com o Senhor para nos livrar. E Deus então falou o que para Moisés? Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e sai no meio do povo. Mas isso foi o que aconteceu. Mas vamos imaginar agora essa mesma situação. Vamos imaginar que fosse um grupo que fosse decidir como resolver o problema. Já começa a ser algo interessante. Entende? Quando você põe um grupo de gente natural para resolver um problema, eles vão arrumar soluções. Entende? Mas não quer dizer que é do Espírito. Por isso essa coisa, às vezes, de você ficar atrás de, daquilo que outros fizeram em outros lugares, nem sempre é o melhor de Deus. Então, vamos imaginar que eu sou o líder lá, e tem um grupo, né, que é o meu presbitério, e estamos com um problema, cobras no meio do povo. Então, estou aberto para ouvir propostas, sugestões, ideias, como podemos resolver? E alguém pode falar, vamos atrás de alguém que tem o antídoto, que tenha lá a vacina, né, contra o veneno. É, mas onde tem? Nós somos 2 ou 3 milhões aqui no deserto. É, não vai ter tanta vacina. Outra solução, vamos então treinar o povo para identificar a cobra. Vamos criar aqui uma apostila, fazer alguns powerpoints e orientá-lo para eles evitarem que cobras entrem nas tendas. É, mas também não vai dar tempo, porque as cobras já estão aí. Então vamos fazer uma fábrica de bastões e vamos matar cobra na paulada. E vamos fazer uma técnica, com 3 pancadas você mata uma cobra. Então essas coisas todas funcionariam? Provavelmente. Por algum tempo, mas resolveriam o problema definitivamente? Não. Deus então vem e dá a solução, só que a solução de Deus é absurda, ela é ilógica, ela é anticientífica, entende? Ora, por que que eu olhar para uma haste com uma cobra de bronze vai resolver o veneno aqui na minha perna? Qual que é a ligação das duas coisas? Não consigo perceber a conexão, alguém diria, não é verdade? E no entanto, essa era a maneira de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Mas a Bíblia fala algo muito interessante, que lá em 2 Reis 18, verso 4, ou seja, aproximadamente 450 anos depois desse evento, nós encontramos a cobra lá na haste. Eles não destruíram a cobra, eles guardaram. Por quê? Nunca se sabe quando é que iremos encontrar cobras novamente. Então eles guardaram a cobra e eles passaram a ter um culto para ela, adoravam aquela cobra e chamavam ela de Neustã. O que Deus fez se transformou em ídolo. Não vem uma coisa impressionante isso? Deus fez, mas eles transformaram em alguma coisa permanente. Era só para aquele dia, mas transformaram em algo permanente. Então, esse é o problema quando os irmãos são místicos também. Então, e nós queremos às vezes definir padrões. A Bíblia fala de duas situações que Jesus curou um cego. Teve uma vez que Jesus curou o cego e colocou saliva no olho dele. Uma vez. E mandou ele lavar no tanque de Siloé. Lembram disso? João 9. Teve outra vez que Jesus foi curar o cego, chamou ele para fora da aldeia, sentou com ele, passou saliva no olho, do mesmo jeito. Não funcionou. Essa é a coisa mais impressionante dos evangelhos. É a única vez que você vê Jesus fazendo algo que não funcionou 100% da primeira vez. Você deveria escrever um livro sobre isso, pastor Ricardo, porque é um mistério maravilhoso isso. É a única vez. Eu convivo com isso quase todo dia, né? Para mim seria normal, mas Jesus não. Jesus mandou o vento parar uma vez, não precisou da segunda. Ele mandava demônios saírem uma vez, não precisava de segunda. Mas aquele cego, ele ungiu uma vez e perguntou, está vendo? Estou vendo, mas estou vendo homens como árvores. Funcionou, mas não deu certo. Você não fica impressionado com isso? Você nunca chamou sua atenção isso? Essa é uma das coisas mais misteriosas para mim no Novo Testamento. Como aconteceu isso? Mas aí o Senhor faz o quê? Ele desiste? Não, ele unge de novo. Aí quando ele unge de novo com a saliva, ele passa a ver normalmente. Ok? Agora imagine esses dois cegos se encontrando. Você era cego? Eu também. Você foi curado? Fui. Como é que você foi curado? Jesus me ungiu 2 vezes. 2 vezes? Essa experiência é falsa. É falsa. Ele me ungiu 1 única vez, só fui lavar no tanque e voltei vendo. Você lavou no tanque? Não lavei, não. Ah, você quer falar que você era cego? Isso não vem de Deus. Por quê? Nós sempre queremos julgar o outro com base na nossa experiência. Conosco foi de um jeito. Com outra de outro jeito, mas nós queremos que Deus faça sempre do mesmo jeito. Então um dia você veio ao encontro, e você é o líder do encontro, e você sentiu de Deus jogar água no povo, você pegou uma bacia e saiu jogando, recebe o Espírito, é uma maravilha. Aí o povo tudo fica cheio, treme, aquele negócio todo. Você fala, descobri a unção. Aí todo encontro você joga água no povo. Até um dia que você joga água e o povo só sente que está molhado. E fala, por que que ele fez isso? Estou resfriado, não podia ter molhado. Aí você entra, dá uma pane. Aí você fala, deve ser porque eu não orei o suficiente, porque a água não falha. Se falhou, fui eu. Essa bacia é infalível. Você entende o problema das fórmulas? Fórmula é o homem querendo estar no governo, no controle. Entendeu? Do meu jeito. Por isso que é muito comum as pessoas, sempre que estão sabendo de uma igreja que está crescendo, que está acontecendo, eles querem ir lá saber o que está fazendo para fazer o mesmo. Aí ele pega e vai lá e faz o mesmo, mas não dá certo, não encaixa direitinho. Entende? Não funciona direito. E eu penso que Deus faz isso muitas vezes de propósito. Hoje de manhã eu estava aqui conversando com um irmão lá do Espírito Santo, que mora numa cidade de 6 mil habitantes, tem uma igreja em célula com 100 células. Toma! Quantos habitantes tem lá em Natal? 1 milhão. Pois é, e lá tem 6 mil. Aí você fala, não, tem algo errado. Isso não me engana, não. Isso aí tem relatório falso. Alguém pode pensar. Ou então o outro vai dizer, não, eu preciso saber quem que é o irmão. Vou conversar com ele no intervalo. Eu vou anotar direitinho porque eu vou repetir tudo que ele está fazendo. Entende? Então Deus quer que ele seja o segredo das coisas. Amém? Não o método. O segredo é ele, é a presença dele. Ele faz de um jeito com um e faz de um jeito com o outro. Então, o segredo tem que ser o poder do Espírito, o segredo tem que ser a unção. Entende? Então, eu estou falando agora, como diz o pentecostal, de mistérios. Por quê? Porque você não pode receber fórmulas. No entanto, você vai encontrar princípios do Novo Testamento, que funciona para todo mundo. Por exemplo, pedir e dar-se-vos-á, funciona? Para todo mundo? Em qualquer lugar? Qualquer cultura? Funciona. Porque não é fórmula, é relacionamento. Pede para ele. Porque no ato de você pedir, pode ser que ele te responda, né? Eu te dou isso e primeiro você me der isso. Deus pode fazer isso? Pode, porque às vezes você está brincando com uma coisa que machuca e você não tem idade para brincar com aquilo ainda e Deus quer te livrar daquilo. O que que Deus faz? Vamos trocar de brinquedo? Eu te dou esse, você me dá esse. É que tem gente, alguém me chegou esses dias perguntando, pastor, Deus pode requerer algo de nós na graça? Eu falei, o que ele quiser, você esqueceu que ele é seu dono e senhor? Ele pode requerer o que ele quiser. Eu falei, mas normalmente Deus só requer para te livrar, te guardar ou para te dar algo melhor. Porque Deus mesmo já tem tudo, o que você tem para ele não serve para nada. Então Deus não precisa de nada que é seu. Então se ele te pede, é para te livrar. Né? Eu já ensinei para os irmãos uma vez como é que você faz isso. Se você tem uma criança brincando com a faca, você vai correr atrás dela para tomar a faca? Não, porque ela pode correr e se machucar. Ou você pode falar para ela, me dá essa faca aqui agora. Ela também não vai resolver. Ou você pode dizer, pode brincar à vontade. Brinca até enjoar. Tem pai que faz isso? Não. Espero que não. Senão tem que prender ele. Porque ela vai se machucar com certeza. Então você fica na situação sem saída. Então eu sempre brinco dizendo, a única solução é dar para ela algo melhor. Você pega um chocolate e fala, quer trocar? Papai te dá o chocolate, você dá a faca. Ela vai trocar na hora. Na hora. É a mesma coisa que o Senhor faz com você às vezes. Ele fala, quer trocar? Quer entregar esse celularzinho com esse site atrevido? Eu tenho algo melhor para você. Entende? Isso é a graça, é o favor, é o amor de Deus. Entendeu? Eu falei para um irmão ali pelo celular, né, dando um conselho para ele, eu falei, quebra seu celular. Se alguma coisa te faz pecar, lança fora de ti. Não, não, mas isso não é graça. Eu falei, não, isso não é graça, isso é intolerância com o pecado. Entendeu? Mas na cabeça dele, Deus jamais iria pedir meu celular. Será que não? Será que não? Será que o senhor poderia pedir o celular para alguém? É que ele pediu o seu coração, não vai pedir celular, meu amigo? Pode pedir. Então cuidado com o que você faz com o celular, porque pode ser que Deus te peça. Você vai falar não para ele? Não, senhor, não dou. Isso aqui eu não dou, é do meu coração. Oh, Jesus, por que eu estou falando disso? Só o senhor sabe. Vamos lá. Deus é um Deus de multiplicação. Não tenha receio de falar de multiplicação. Qual é um problema que tem acontecido entre nós de uns tempos para cá? Falar de multiplicação ficou sendo uma coisa assim, como quase um jugo, um peso. Não, não podemos falar de multiplicação, porque isso é muito peso para os irmãos, os líderes não aguentam tanto peso. Todavia, Deus é um Deus de multiplicação. Tudo que Deus fez, que é vivo, se multiplica. E a ordem de Deus, vamos dizer assim, ordem, eu creio que foi uma ordem, lá no Éden, Gênesis 1, 28, foi: sede o quê, meus irmãos? Qual que é a segunda palavra? Você acha que Deus mudou de ideia? Não, multiplicação ainda é de Deus. Deus quer que nos multipliquemos. Se eu sou pastor, Ele quer que eu me multiplique como pastor. Não é? Se eu sou um líder, Ele quer que eu me multiplique como líder. Se eu sou pai, Ele quer que eu me multiplique como pai. Ou seja, Deus quer que tudo se multiplique. Tudo que tem vida deve se multiplicar. Esse é o propósito de Deus. Por isso que as nossas células também se multiplicam. Fale disso com tranquilidade. Fale disso em paz. Não aceite nenhum tipo de condenação ou intimidação do diabo. Não fale de multiplicação, senão os líderes vão deixar você. Ninguém vai querer andar com você. E você então se torna uma pessoa que fica tocando ali na ponta dos dedos com receio. Não, multiplicação. É o propósito de Deus. Na verdade, o propósito de Deus só pode ser alcançado com multiplicação. Se não houver multiplicação, o propósito de Deus não vai acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Deus colocou dentro de cada semente potencial para gerar uma floresta inteira. A Bíblia fala que você é uma semente. É mesmo, pastor? Fala? É interessante, muitas pessoas não percebem isso na tradução, né, do Evangelho. Mas Jesus disse a respeito da parábola do semeador lá em Lucas, ele fala algo interessante, ele fala assim: o que foi semeado em boa terra, o que foi semeado entre os espinhos, porque o Senhor não está falando mais da palavra, está falando de nós. Nós também somos sementes. Você é semente também no projeto de Deus, no propósito de Deus. Por que que você é? Porque Jesus era. Lá em João 12 ele diz o quê? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele, mas se morrer, produz muito. Então Jesus já contou o segredo da multiplicação para você? Já, morrer, mas morrer é um negócio tão complicado, subjetivo, ninguém sabe direito o que é isso na prática, não é? E aí você fica sem saber, então é uma fórmula ainda misteriosa, depende do Espírito Santo te mostrar, mas ele já te disse, se a semente não morrer, não vai acontecer nada. Tem uma vida em você, tem que ser liberada, para que haja multiplicação, mas para isso acontecer tem que haver morte. A morte vai se expressar de diferentes formas para os irmãos. Tudo depende de onde é que está a sua vida. Se a sua vida está na sua força, a morte chama-se fracasso. Fracasso, uma, duas, três. Chega um ponto que você fala: Senhor, não consigo, isso é morte. Aí o Senhor fala: você não consegue? Então agora é minha vez de fazer. Você crê que eu vou fazer? Aí quando você fala: Senhor, eu creio, a sua história muda. Ouça o que eu estou te dizendo. Todo homem de Deus passa por experiência de terminação. Se você não passou, vai passar. Porque é o único jeito da semente morrer. Tem que ser terminado aquilo. E olha, eu creio que isso acontece mais de uma vez na vida. Aleluia. Fique em paz. Então, todas as coisas saudáveis, cheias de vida, vão se multiplicar. Por quê? Para que a vida continue, precisa de haver multiplicação. Na igreja primitiva, se você for ler, eu não vou ler com você, mas as referências estão aí no PowerPoint, você vai ver no livro de Atos, o tempo inteiro, mostrando que o número dos discípulos crescia, se multiplicava, ok? Então, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E é interessante que em nenhum momento se fala de adição, é sempre de multiplicação. Olha para cá, nós estamos ministrando esse curso para renovar em você o encargo pela visão de célula. E eu tenho orado ao Senhor de tal maneira que qualquer pessoa que assistir esses vídeos, ele vai se apaixonar pela prática da célula. Eu quero declarar que, na verdade, você vai embora desse jeito já. Você vai embora desejoso de vivenciar e de praticar. Por quê? Porque um novo tempo de multiplicação tem chegado. Porque muitos de nós temos passado já há algum tempo por um período de terminação. Só que alguns esperneiam para não terminar. Entende? Mas só que o Senhor nos leva ao fim. E quando o Senhor nos leva ao fim, é porque novo tempo de frutificação está chegando. Então está chegando um novo tempo de multiplicação na sua igreja. Porque você tem o que você fala. Você estava falando disso? Você tem o que você fala. É assim que funciona. Eu criei por isso, falei. Se você não fala, não tem. É preciso falar. É preciso abrir a boca. É preciso liberar. E é preciso depois ter irmãos que concordem com você. E rebatam, e falam a mesma coisa, e repetem. Amém, irmãos? Então, isso vai produzir, eu tenho certeza, vai desencadear coisas tremendas. Dois, passos práticos, não é? O que podemos fazer de prático para que a multiplicação aconteça nas células. Então, não é fórmula, são apenas sugestões práticas. Primeiro, acabei de falar para você, fale do assunto. Fale, é preciso falar, ok? Você precisa de ter reuniões com os seus líderes, reuniões com as suas células, você precisa de ter reuniões com o líder de treinamento, você precisa de investir tempo com contato direto. Contato direto. Não delegue e esqueça, se você é pastor. Porque muitos pastores têm lá o seu grupo de discipuladores, e aí o pastor esquece do assunto. Então ele não está mais envolvido ali no contato direto. Muito cuidado, não faça assim. Fale, fale de multiplicação. Ok? Você vai ter, se você falar. Quando eu falo falar aqui, é ensinar, ensinar para os irmãos. Toda célula deve ter o alvo de se multiplicar. De preferência, deveria ter até uma data-alvo. Nós queremos multiplicar dentro de tantos meses ou em tal época. Entende? Isso é importante para que os irmãos tenham fé para aquilo acontecer. O encargo dos irmãos está ligado com o alvo. Onde não há alvos, também não há encargo. Entendeu o que eu estou dizendo? É preciso, então, ter alvos. O que você quer fazer? O seu projeto. Amém? Então, a célula foi iniciada com esse alvo, com esse propósito, multiplicar-se. Fale disso para os irmãos. Quando você falar, eu sugiro que você sempre procure usar de ilustrações e analogias. Então, use a analogia da família. Famílias têm filhos. Células são famílias. Famílias têm filhos. Quando fica muito tempo sem ter filho, começa a criar cachorro. É um negócio desagradável. E começa a usar poodle como se fosse bebê. E coloca em carrinho para andar na rua. É um negócio horroroso, doentio, na minha opinião. Tudo por quê? Porque não teve ou porque não quer filhos. Mas a necessidade de tê-los permanece. Entende? Aquele vazio que ficou, que Deus planejou que fosse preenchido por uma criança. É maravilhoso ter filho, é a coisa melhor da vida é ter filho. É a coisa mais poderosa que existe na vida é ter filho. Entende? Se você ainda não é casado, case-se. Se você é casado, tenha filho. Se você não pode ter filho, nós vamos orar por você. Porque ter filho é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém. Aleluia. Tenha tantos líderes em treinamento quanto for possível para você. Porque isso também é uma possibilidade maior de multiplicação. Ok? Então, você não tem condição de cuidar? Tenha um líder, mas sempre tenha pelo menos um. Mas a sua célula é grande e você pode ter mais de um líder de treinamento? Tenha tantos quantos for possível. Esses dias eu estava lá no culto de manhã e um líder de célula chegou com os seus líderes em treinamento, assim, muito legal. E ele dizendo que toda semana eles se reúnem para ouvir a pregação, porque eles não vão domingo de manhã. Mas naquele domingo eles foram lá me ouvir. Então ele estava ele com mais três. Eu falei, mas vocês três estão lá? Eles falaram, não, porque o nosso alvo é multiplicar a célula em três. Eles contando o projeto deles, né? Isso não tinha nada a ver com o discipulador nem com o pastor, isso é coisa da célula. Eles chegaram a essa conclusão, esse encargo, e eu fiquei feliz de ver o líder da célula, que tem disposição de ouvir a pregação de domingo junto com o seu líder de treinamento. É precioso isso. Nem todos têm esse tempo. Eles são jovens, eles têm essa condição e estão fazendo isso para a glória de Deus. Quarto, discipule esse líder de treinamento. Okay? Não se constitua e deixa para lá. Isso é muito comum às vezes. Só dá um título. É como se fosse um cargo especial. Mas não dá atenção devida. Quando eu falo dar atenção, não envolve tanto gastar tempo, mas valorizá-lo. Então, acabou a reunião, faz uma avaliação junto com ele. Você entendeu por que eu fiz isso aquela hora? Ah, não, por quê? Pois é, porque é assim, assim, assim. Ah, você percebeu que hoje a gente não conseguiu fazer o louvor como a gente tinha planejado? Pois é, que precisamos fazer assim, assim. Então, semana que vem eu preciso da sua ajuda, eu quero que você coopere. É assim que você ensina. Entende? Não é avaliar no sentido de criar uma condenação, é só para ele entender o porquê que as coisas são feitas. Não é? Ah, então, naquele dia, aconteceu de ter um visitante e você teve que mudar a palavra ali, deu um testemunho, depois você senta com ele e fala, é assim que a gente faz, está vendo? Quando tiver algum visitante, a gente vai criar uma maneira de alguém dar um testemunho para ele também receber a palavra. Aí ele fala, não sabia disso. Isso é discipulado. É que na nossa cabeça, discipulado, às vezes, é uma coisa muito de escola, sentar numa carteira e ouvir uma aula. Não, isso é aula. Ok? Discipulado é você aprender junto, é fazer com. Então, discipule o líder em treinamento. E invista o seu melhor nesses futuros líderes. Nós temos que investir em todos, ok? Mas o investimento varia de acordo com a resposta que dão. Entende o que eu estou dizendo? Investimos em todos. Então, Jesus era tão amoroso que ele dava espaço até para os fariseus. Até os fariseus tinham chance de questioná-lo. Às vezes com o coração errado, às vezes não, quase sempre, não é? E mesmo assim o Senhor ouvia. Quer dizer, o Senhor, numa certa medida, estava disponível para todos. Mas alguns tinham muito mais dele. Então, Pedro, Tiago e João tinham muito mais proximidade. Havia muito maior investimento. Depois tinham os demais discípulos. E depois vinha os demais, do grupo de 70. Provavelmente os outros que completavam 120. Então, todos eles recebiam do Senhor. Mas havia o Senhor, um investimento maior da parte do Senhor naqueles que estavam mais próximos. Então, sempre vai ter gente mais próxima de você. Então, esses que têm proximidade, invista mais tempo. Amém, irmãos? Estamos entendendo isso? Paulo diz, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Então Paulo falou, cuidado em quem você está investindo. É preciso investir em quem é fiel, leal. Ok? Então nós temos que estar sempre atento a isso. Não podemos perder o nosso tempo investindo em quem não é fiel. Em quem não tem disposição de ser leal a coisa alguma. A gente tem que ter essa clareza. E é preciso que a pessoa saiba também. Entende? Porque senão ela fica achando que existe talvez uma prevenção, um preconceito, alguma coisa sua em relação a ela. Você tem que dizer, não, é porque eu estou percebendo em você esse e esse comportamento. Então, é assim que a gente faz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele me falando, né, por que que você não vem aqui, queria que você viesse. Eu falei para ele, você vai vir na capacitação, na imersão? Ele falou, não tenho tempo. Eu falei, mesma razão minha. O motivo é exatamente o mesmo. Mas eu tenho tempo para esses que virão na imersão. Entende o que eu estou dizendo? Eu disse para ele, só avalia, você mesmo avalia. Você tem dois pastores. Um quer muito estar com você. O outro só quer que você vá lá. Um quer muito aprender com você. Repete o que você prega todo domingo. Qual dos dois você vai investir mais tempo? Simples. Então, sim, doeu? Mas não foi com você. Entende? Eu estou explicando o seguinte. O que você ouviu, você vai transmitir, mas transmite para quem vale a pena transmitir. Para quem vale a pena transmitir. Então, é preciso haver uma demonstração do outro lado. Isso funciona em todos os níveis. Eu falei do meu nível porque eu sou pastor, não é? Mas isso funciona também na célula. Ainda mais quando você tem mais de um líder de treinamento. Faça apelo na célula, isso aqui vale para todos, vale para o discipulador e para o pastor também. Eventualmente você precisa de fazer apelo para novos líderes. Não tem que ser todo domingo, mas tem que acontecer. Alguém me perguntou uma vez, pastor, como é que a gente pode levantar novos líderes na igreja? Essa foi uma pergunta ótima, né? Porque ela, por detrás dela tem um desejo de uma fórmula. Mas eu falei para ela, falei, olha, filho, você quer levantar líderes na igreja, nós levantamos líderes do mesmo jeito que nós ganhamos almas. É o mesmo jeito. É impossível convencer alguém a aceitar Jesus. Também é impossível convencer ele a ser líder. Tudo é obra do Espírito Santo. Mas apesar de só o Espírito Santo convencer o incrédulo, nós fazemos alguma coisa assim mesmo? O que é que nós fazemos? Primeira coisa que nós fazemos, o que é? Oramos. Nós não oramos? Deus abre a mente dele, Jesus resplandece o coração dele, quebra as cadeias do diabo. Será que você tem que orar para os irmãos também assim? Deus abre a mente dele, quebra as cadeias do diabo. Pode orar assim? Pode. Porque são cadeias que querem impedir de liderar. É do mesmo jeito. Depois, o que eu faço com esse incrédulo? Eu vou fazer o que com ele? Pregar, não é isso? Então eu vou evangelizá-lo, vou expor para ele a mensagem. Mesma coisa acontece com o líder, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar, eu estou fazendo com você. Então, na medida em que eu prego, ele pode ter a sua mente aberta e falar, rapaz, eu preciso liderar mesmo. Acho que eu preciso me envolver mesmo. E depois, o que eu faço com esse incrédulo que eu orei e preguei? Qual a terceira coisa que eu faço com ele? Faço um apelo. Você gostaria de aceitar Jesus? Mesma coisa, você gostaria de liderar uma célula? Vem à frente. É tão simples, mas é a mesma coisa. É que nós achamos que por ser crente já deveríamos usar uma outra estratégia. Não, é desse jeito, é a mesma coisa. Você vai orar, tirar os impedimentos, tirar a cegueira, depois você vai pregar, vai fazer um apelo e aí você vai treinar ele. Que seria a consolidação. É tudo do mesmo jeito, é tudo pelo Espírito. Entendeu? Nosso trabalho é apenas falar. Nós somos o povo da fala. No Evangelho é tudo pela pregação. Ok? Não tenho tempo de explicar isso, mas é tudo pela pregação. A salvação é pela pregação. Entendeu? Levanta líderes é pela pregação. Não importa o que você queira fazer na igreja, tudo começa com a pregação. Amém? Aleluia. Seja aberto para estratégias criativas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei falando da reunião de fórmula e pode ser que alguém tenha concluído que qualquer coisa criativa deve ser abominada. Não, seja aberto, Deus pode te dar uma estratégia criativa. Só tenha cuidado para não virar um professor pardal de ideia criativa. O tempo inteiro você tem uma ideia mirabolante. Tem irmãos que são assim, o tempo inteiro com ideias extravagantes. Então tem uma ponderação, um equilíbrio a respeito disso. Mas é possível que Deus te dê uma estratégia muito criativa, diferente, que vai aplicar direitinho naquela sua circunstância e vai produzir muito resultado. Vai ser algo dado por Deus. Okay? Não é meramente uma imitação. Mas pastor, eu não posso aprender estratégia com os outros? Pode, mas com sabedoria. John Maxwell disse, se a minha bala cabe no seu revólver, use-a. Então, qual que é a chave dessa frase que ele falou? O calibre tem que ser o mesmo. Entendeu? Não adianta você querer pegar estratégia em lugares que são muito, muito diferentes. Não funciona. Com povo muito, muito diferente um do outro. Com igrejas que também são completamente distintas uma da outra. Tamanho, estrutura, dinheiro. Então, é preciso buscar do Senhor primeiro sabedoria para fazer isso. Tudo depende do Espírito de Deus. Quase entendem o que eu estou dizendo. Muitos anos atrás, em outra dispensação, começou um mover em São Paulo, né, na igreja Renascer. E aí me convidaram para ir lá conhecer. Eu fui, porque eu era líder de jovens aqui em Goiânia. Mas eu era um líder de jovem goiano. Meu negócio era, eu faço coisa de goiano. E só não faço coisa de goiano, que é cantar moda caipira, eu não canto. Mas só isso também, mas eu apoio quem faz. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui num culto que estava cantando, né, aquele grupo, acho que nem existe mais, o Cades Barneia. Existe ainda? Acho que não. Hã? Não existe nativa, entendi. Ok. Então, eu me lembro que eu cheguei nesse culto, é tudo muito estranho. Primeiro tinha um fumódromo dentro do lugar. Fumódromo, que era uma estufa de vidro. E os visitantes que queriam fumar, podiam fumar lá dentro, durante o culto. Então, o vidro era leitoso, e eles lá dentro. Assim, isso para mim, que sou daqui, eu fiquei tão chocado, eu falei, meu Deus do céu, isso não pode ser de Deus. Né? Eu pensei de cara. Aí quando começou o culto, e aí aquele pessoal cantando, né, e tinha um baixista que ele tinha um cabelo colorido, era roxo de um lado, cor-de-rosa do outro, era um negócio assim. Isso foi em 92, 91. Hoje, cabelo colorido pode ser até comum, mas aqui em Goiás, se aparecer um cabelo roxo na rua, a gente olha. Até hoje. Se naquela rua ali, sem asfalto, desse bairro distante de outra cidade, aparecer um cidadão de cabelo cor-de-rosa, o povo sai na porta para ver de que se trata. Não tenha dúvida. Eu acredito que lá em São Paulo o povo ignora, porque lá é outro mundo. Ninguém está nem aí para ninguém, possivelmente. Não é? Aí alguém falou, temos que fazer isso lá em Goiânia. Aí eu já me vi pintado de cabelo. Aí eu falei, não sei se isso é de Deus. Mas naquele dia o Senhor me deu uma dura muito grande. Tinha uma irmã do lado, e aí ela falou, mas isso é mover de Deus. Aí eu respondi na carne, eu falei, mas não é o mover que nós queremos. Aí ela me olhou e falou, o mover é de Deus, não é seu. Você não escolhe mover. Se você não gosta, não entra. Mas o mover é dele. Eu fui embora para casa, quase pintei de roxo meu cabelo. Eu falei, toma miserável, você é carnal, seu goiano caipira. Então não tem esse negócio do mover que eu quero, mover que eu prefiro, mover que eu acho melhor. A pergunta é, Senhor, onde está o teu mover? Se é o teu mover, o que, que importa? Se não encaixa nos meus preconceitos, azar não é de Deus, é meu o problema. Eu que resolva depois. Mas depois que ela falou isso, eu me tornei muito mais... Eu nunca esqueci, acredita? Foi traumatizante a coisa. Uma exortação muito dura, mas é uma dureza divina. É uma dureza divina. Aleluia. Você sabe que já me disseram isso com relação à célula. Me convidaram para pregar uma vez em São Paulo, numa igreja, e eles estavam expondo várias visões, e me convidaram para falar de célula. E eu me lembro que o pastor da igreja, quando eu acabei de falar, ele me cumprimentou, tal, e no final ele me disse, mesma coisa que eu falei. Ele falou, você está indo para cá, eu estou indo para lá. Não é o mover que nós queremos. Quase que eu falei para ele também. Aí eu não falei, que eu falei, não tem coragem. Tadinho. Mas é a mesma coisa, porque esse é um pensamento comum. As pessoas pensam que Deus tem um mover de acordo com a sua preferência, que Deus está muito preocupado com a nossa preferência. Você precisa saber o que Deus está fazendo, a luz da palavra. Agora, não se iluda com a aparência das coisas. Não é porque alguém pintou o cabelo que é mover de Deus, ou porque pintar agora a parede de preto virou mover de Deus. Cada época tem uma coisa. Tem uma época que era cantar de costa, lembra disso? Aí apareceu um povo no mover cantando de costa para nós, de frente para Deus, de frente para o trono. É assim que eles diziam. Eu falei, mas quem te disse que o trono está lá? E se o trono estiver lá? Você não devia estar olhando para lá? Eles disseram, eu tenho certeza que o trono não está lá, está aqui. Eu falei, mas onde? Qual versículo? Qual lugar que te mostra a localização geográfica, coordenada? Eu quero saber. Perguntei para o irmão, né? Ele dizia que era João Batista. E aí? Mas fala, por que eu estou falando disso? Jesus da... Volta para cá. Onde é que eu parei? Celebre cada vitória, celebre as multiplicações, ok? Então, se a sua célula vai multiplicar, faça festa, não deixe que a multiplicação aconteça como se fosse uma coisa comum, não é comum, é milagre, é glória de Deus, entende? Então, celebre, honre os irmãos, honre os líderes, aí sim, você pode pensar em maneiras criativas de abençoar, de honrar na frente, chamar na frente da igreja, né? De talvez até orar com a imposição de mãos com os líderes novos, ungir, se você é pastor, e se você não é líder, né? Dá essa sugestão para o seu pastor, ou se ele também não quiser fazer festa, faça a célula a festa e convide o pastor para a festa, mas não deixe fazer festa, ok? Celebrar vitórias honra o Senhor. Se o Senhor te dá uma grande vitória e você trata como sendo algo pequeno, sem importância, isso é desonra aquilo que Deus fez. Utilize a estratégia das microcélulas. O que, que é as microcélulas? Microcélula é mais uma estratégia para você aplicar antes da multiplicação, ok? Para dar tempo dos líderes serem treinados e ganharem segurança. Isso é mais comum quando a célula cresce muito. A célula cresceu bastante e você quer multiplicar. E ela vai multiplicar, às vezes, em 3 células. Então, o que você faz? Você reúne os irmãos na quarta-feira, faz a parte de quebra-gelo e oração, louvor, juntos, e depois separa nas microcélulas. Ou seja, é aquela célula que vai sair. Ela vai se multiplicar, mas por enquanto ela só multiplica dentro, ok? Por que disso? Para o líder, porque o líder é novo, não teve tempo de ganhar vivência, experiência. Então é bom que os irmãos se acostumem com o líder novo, entende? Para não ter aquele problema de querer voltar de novo para o líder antigo. Ele vai acostumando com o líder novo vai acostumando também com essa coisa de estar na frente, de liderar, ele vai ganhando mais esse jeito, ok? E também está ali perto do líder mais experiente, que qualquer coisa vai orientar. Então é uma maneira simples e eficiente de você fazer multiplicação, principalmente quando a célula é muito grande, de fazer multiplicação com segurança, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção. A multiplicação pode ser acelerada. Eu falo que pode ser acelerada, por quê? Porque quando você tem muitas células envolvidas num projeto de multiplicação, acaba motivando todas, até aquela mais lenta. Então, uma coisa que nós fizemos durante muitos anos, ultimamente não temos feito tanto, vamos voltar a fazer, são as nossas campanhas de multiplicação. Essas campanhas de multiplicação, normalmente, a gente usava alguma estratégia em cada uma delas, né? Algum tipo de estratégia para evangelizar. Então, teve campanhas que foi, por exemplo, as casas de paz, teve campanha que foi fazer encontro no prédio, encontro para muita gente, teve outras vezes que o alvo era fazer um batismo coletivo, bem grande. Então, a gente sempre arrumava algum alvo nesse sentido, mas o alvo, no final, era a festa da colheita, era ter a multiplicação das células. Né? Teve uma época que a gente fez uma coisa de pregar o cacho de uva na frente, aí entrava o líder carregando o cacho de uva. Aí teve do peixinho, tinha uma rede, né? Tinha uma rede, e aí as células que iam ganhando, consolidando, trazia o peixinho com o nome da pessoa. Só que antes disso a gente orava 40 dias pelo peixinho. Pelo peixinho. E eu me lembro, nessa campanha, aconteceu algo muito interessante, que um irmão nosso, por acaso, trabalha no tribunal de justiça, não, de eleitoral. E ele disse que colocou o nome da chefe, dos colegas, tudo no peixinho. Porque o peixinho era um papel, você escreveu o nome da pessoa por quem você está orando. E ele esqueceu e deixou na mesa. E a chefe viu. E ela era espírita, e está acostumada a colocar nome na boca de sapo. E ela falou, você está usando o meu nome aí para colocar aonde? O que que você tem contra mim? Por que que você está me odiando tanto? Porque ela pensou da maneira espírita. Porque no espiritismo, quando você quer fazer feitiçaria, você põe o nome do cidadão no papel e aí faz alguma coisa. O mais comum que eu conheço é pôr na boca do sapo. Mas deve ter outros lugares que eles põem também. E ela então viu aquilo. E aí foi uma coisa tão interessante, porque aí ele teve que pregar para ela, teve que explicar o que estava acontecendo. E acabou que foi bênção, né? Porque ela acabou vindo para a campanha, para receber a oração. E ela mesma contou, ela falou, eu fiquei tão preocupada, eu fiquei angustiada. Eu falei, eu não sei o que esse cara está fazendo. Ele pode estar fazendo macumba para mim. E que coisa, isso aconteceu, nunca me esqueci disso. Então, as campanhas podem ser de muitos jeitos, né? Pastor Ricardo, acho que é o campeão de criatividade nas campanhas. Ele deveria escrever um livro contando todas que ele já fez, porque pode ser útil para quem está começando. Mas as campanhas, elas funcionam como aceleradores, às vezes. Né? Por quê? Porque no lugar onde tem muitas células, vamos supor, tem 100 células, você tem um grupo menor de célula que é quente, como diz o outro, que é animado, motivado, que quer fazer a coisa acontecer. Às vezes tem aí 10 células, assim, 15. Mas essas aí acabam incendiando aquelas outras, que são células boas também, mas que são assim mais pesadonas. Mas elas acabam motivando. E aquele grupo de célula que você às vezes pensa, meu Deus, quando é que vai multiplicar essa célula? Acaba quando elas veem aquele movimento todo, elas entram também. Elas vão, são levadas pelas demais. Isso também é bênção. A gente tem que ser pragmático. As células não são iguais. Cada célula tem um jeito, uma identidade, um caráter. Okay? Então, multiplicação pode ser multiplicado por causa disso. Terceiro ponto, que é importante, é ingredientes chaves de uma célula que se multiplica. O que que as células que se multiplicam têm em comum? Toda célula que multiplica tem alguma coisa em comum entre elas? Então aqui está separado alguns itens, para você saber. Primeiro item, as células que multiplicam têm líderes que oram. Eu falei para você na primeira aula, na segunda, quando eu falei, na terceira aula, né, sobre liderança da célula. Então eu disse, da importância do líder, nem que ele escreva no celular o nome, escreva num papel alguma coisa, mas que ele apresente os seus membros, né, as ovelhas daquela célula, diante de Deus. Então, foi constatada, essa pesquisa foi feita por um irmão chamado Joey Comiskey, ele esteve conosco uns anos atrás ministrando, é um irmão muito precioso, e ele frequentemente escreve na internet mencionando o nosso trabalho aqui com crianças. Ele é especialista em célula. E ele disse que é o maior trabalho que existe no mundo. Não tem lugar nenhum no mundo nada parecido. Eu sei que é verdade, porque eu estive também na Global Kingdom Internacional, em Dallas, e os pastores vieram conversar com a minha esposa, querendo que ela fosse fazer um seminário em algum lugar. Eu falei, ela só vai acompanhada do marido, minha mulher não anda sozinha. E aí, eles disseram, eles falaram que eles são irmãos que viajam o mundo inteiro conhecendo o que Deus está fazendo em todo lugar. Eles dizem que não existe hoje em lugar nenhum do mundo ninguém com encargo para trabalhar com criança e com essa quantidade de célula, em lugar nenhum. Porque não existe nenhuma igreja que estimula, incentiva e algumas vezes até obriga a mulher a cuidar de criança. Só algumas vezes, raras. Raros casos. Normalmente é muito espontâneo, voluntário, aleluia. Mas as crianças agradecem, que milhares estão sendo salvas. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, estímulo para levar visitante. Parece meio óbvio, né? Mas se não tem visitante, não multiplica. Células que têm visitante têm muito mais chance de se multiplicar. Por quê? Tem pessoas incrédulas que vão ser pescadas, fisgadas, ganhadas, geradas, usa o verbo que você quiser. E células que não têm visitante, elas perderam o contato. Elas não têm meios de trazer ninguém, então elas precisam de ajuda. Ok? Então, visitante é um ponto vital numa célula que se multiplica. Terceiro, contato com esse visitante que veio depois que ele vem. Porque algumas células são displicentes nisso. O visitante vem, mas ninguém se preocupa em ligar para ele depois. O próprio líder, às vezes, é displicente. Ele acredita que quem convidou vai fazer isso. Não é? Mas Nós tivemos células aqui, eu poderia ficar contando histórias de coisas que líderes fizeram. Mas eu me lembro, pastor Márcio, que hoje por acaso é pastor lá na Flórida, eu me lembro quando ele era líder de célula aqui em Goiânia, ele criou um programa, uma campanha na célula dele, que era o Amado da Semana. O Amado da Semana. Então, no dia do amado, ou na semana daquele, cada semana tinha um irmão da célula que era o amado da semana. Então, naquela semana, os irmãos iriam pensar maneiras de mostrar amor por ele. Ia ligar para ele, mandar mensagem para ele, dar presente para ele, dar abraço nele, fazer o que fosse. Mas, então, era um bombardeio. Só que ele era muito esperto. Então, ele sempre colocava o amado da semana o mais carente. Aquele que estava mais inconstante. E, principalmente, quem? O visitante. O visitante era o amado da semana. O que você acha que acontecia com as células dele? Nem precisa te contar. Quando você coloca um visitante para ser o amado da semana, e os irmãos começam a ligar para ele, e ele fica perguntando, por que todo mundo está me ligando? Alguém diz, você não sabe, não, você é o amado da semana, você foi escolhido. Eu, se alguém me falar que eu sou o amado da semana, eu sou uma pessoa carente, eu já fico feliz. Agora imagina um visitante. O visitante fala, não, mas que é isso? Teve uma outra célula nossa, esse pessoal, por incrível que pareça, também está nos Estados Unidos, tem que trazer esse povo de volta. Eu me lembro que eles tinham o costume de... Eles tinham um tapete vermelho da célula. Literalmente, eles arrumaram um tapete vermelho e colocaram na porta, até lá na calçada, na rua, né, para receber os irmãos. Mas o momento mais esperado de toda a reunião era o visitante que chegava. Então tinha balão, estouro de balão, não sei mais o quê. Então veja, é uma célula criativa, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso. Eu fico feliz de ter líderes que pensam em fazer isso. Entende? Porque isso de alguma maneira vai tocar no coração do visitante. Não quer dizer que o visitante vai converter só porque alguém recebeu ele no tapete vermelho. Mas uma coisa é certa. Se ele tiver que escolher para algum lugar, para onde você acha que ele vai? Entendeu o que eu estou dizendo? Porque todo mundo, uma hora dessa, precisa da oração de alguém. De quem que você acha que ele vai lembrar nesse dia? Ele vai lembrar do lugar que ele foi o amado da semana. Entendeu? Então, todo mundo passa por luta, por dificuldades, e ele lembra. Eu recebi uma mensagem uns 3 dias atrás de uma pessoa pedindo oração, porque a esposa queria separar dele. E no final ele diz, pastor, eu não sou da igreja, não sou crente, mas eu fui convidado um dia para ir na igreja, eu gostei demais, e eu estou passando uma dificuldade tão grande, aí me deram o seu telefone, por isso que eu estou te ligando. Eu fico feliz, sabe por que eu fiquei feliz? Por que eu fiquei feliz? Porque ele podia ligar para um padre, poderia ligar para um monge, poderia ligar para um médium, mas ele foi um dia, ele gostou e falou, vou ligar para o pastor, ele vai orar por mim. Eu liguei para ele de volta, ele mandou mensagem, liguei e falou, eu vou orar por você no telefone, Deus vai fazer na sua vida. Só porque você ligou, me senti muito honrado de você pensar em mim. Não, vamos ser francos, você não fica honrado de um ímpio lembrar de você? Um pastor que lembra de mim, eu já fico espantado. Agora imagina um cara que nem é crente. É porque Deus faz isso, um belo dia o pau quebra. Aí nesse dia ele vai lembrar das coisas que marcaram o coração dele. Foi um encontro que ele veio, ele não quis. Foi tocado, mas não quis, voltou. Mas no dia que vem o aperto, ele quer até voltar no encontro. E o aperto vem para todos, vem até para nós, imagina para ele. O aperto vem para todos. E nessa hora vão lembrar de você. Então faça algo que faça você ser inesquecível, no bom sentido. Entende? Memorável. Então, células que têm essa disposição, elas obviamente vão crescer e se multiplicar. Alvos claros de multiplicação. Isso é um outro ponto que as células que se multiplicam têm em comum. Alvos claros. O que quer dizer isso? Não é uma coisa assim, quando Deus der bom tempo, é a vontade de Deus, quem sabe algum dia. Não, nada disso. Tem data. Entendeu? Olha, nossa festa de multiplicação vai ser em dezembro, nosso alvo é dezembro, então nós temos aí 11 meses para chegar lá, nós vamos orar e trabalhar, eles têm alvos. Pastor, só o fato de colocar alvo significa que vão alcançar? Claro que não, mas alvos são projeções de fé, ok? Então, não, alvo não é, eu sei que muitas igrejas encaram alvo como sendo uma coisa carnal, como sendo o homem querendo fazer. Não, não é, ter o alvo de ganhar almas não é coisa carnal. Você sabe que você mesmo não tem poder de ganhar almas. É o Espírito Santo que vai fazer. Mas você tem um alvo porque você crê que Deus vai te dar essa condição. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que eu preciso falar mais sobre isso. O tempo já acabou, mas eu vou falar assim mesmo. Muitos irmãos gostam de, quando eu falo de crescimento, eles gostam de usar 1 Coríntios 3. Onde Paulo diz o quê? Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de? Em outras palavras, nós não podemos não podemos ter alvo de crescimento. Mas se dá alvo de crescimento, se o crescimento quem faz é Deus. Mas o que muitas pessoas leem e não percebem é que ali não está falando de uma planta. Ninguém põe alvo para uma planta, põe? Você planta uma jabuticabeira e tem o alvo de colher tantas caixas de jabuticaba? Não, ninguém faz isso. Lavradores não fazem assim. O seu alvo é em função de lavoura. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem planta uma lavoura tem alvo de colheita? Ele põe o alvo antes ou depois de plantar? Antes. Se ele quer colher tanto, ele já sabe a área que ele tem que plantar. Eu pergunto para você, o crescimento ainda assim vai vir de Deus, sim ou não?
Sim.
Mas o lavrador pode ter alvo? Pode. Eu pergunto mais, a lavoura vai crescer, vai depender só de Deus? Qualquer, tem algum lavrador aqui, fazendeiro? Me ajudar a não falar bobagem? Fazendeiro. Então, pequenininho, mas mesmo assim você entende como funciona. O que que acontece? Lavoura não é algo natural. Lavoura é artificial, sabia disso? Você não encontra lavoura que nasceu sozinho. Você não vai sobrevoar a floresta amazônica e de repente você encontra uma plantação de soja, alinhadinha. Aí alguém fala, nasceu sozinho, isso é da natureza. Você vai rir, fala, não é, não é, alguém plantou isso aqui. A natureza não tem lavoura, só tem lavoura com a cooperação do homem. Por isso que Deus plantou o jardim, mas o jardim não tinha ainda crescido porque não tinha o homem para lavrar a terra. Então existem certas coisas que é uma cooperação entre Deus e o homem. Isso é um mistério também. Continua sendo obra de Deus, porque é Deus que dá o crescimento, mas Deus espera a cooperação. Então o lavrador, ele vai ter que lavrar a terra, vai ter que arar a terra, ele vai ter que lançar semente, ele vai ter depois que cuidar das pragas e ele vai ter que colher. A colheita não acontece sozinha. Ele vai ter que colher. Tudo isso é ele que tem que fazer. Se ele não fizer, vai atingir o alvo? Mas ele pode estar disposto a fazer tudo isso. Se Deus não der o crescimento, nada vai acontecer. Só que a promessa de Deus é, eu vou te dar a chuva do céu. Eu vou te dar a chuva do céu. Pode plantar, que eu vou te abençoar. Eu quero dizer que a bênção já foi liberada sobre nós. Então, o que o Senhor espera que você faça? Você. Ele espera que você tenha um alvo. Você quer colher muito? Então, filho, demarca a área. Porque para colher muito, tem que plantar muito. Tem que semear muito. Ah, já demarquei, meu alvo é esse, eu quero tantas mil sacas de soja. Então, vá à luta agora. Vamos arar o solo, vamos tirar pedra, tirar toco, depois vamos semear esse solo e vamos orar para o Senhor agora dar o crescimento, porque é Ele que dá. E quando Deus der o crescimento, qual que é o seu papel? Colher. Deus não colhe para você, é trabalho nosso. Mas muitas igrejas ficam nessa postura passiva, em nome do Espírito, elas dizem, Deus é que faz, eu não faço nada. Se Deus não deu o crescimento é porque Ele não quis. Conversa, Deus já deu a chuva e te deu a semente. Você que é um lavrador tolo, achou que a semente iria sair do celeiro sozinha, cair na terra, crescer, e depois a colheita vinha andando para o seu lado. Uma vez eu conversei com o pastor, eu falei isso para ele, ele ficou bravo. Ele me disse assim, pastor Aloísio, é porque você não sabe o que é avivamento. Eu falei, me conta, quando tiver avivamento, as pessoas, eu não vou ter que sair para pregar e nem convidar ninguém, elas vão sair das suas casas, vão vir bater na porta do prédio da igreja me dizendo, por favor, eu preciso de Deus, ora por mim. Eu falei, aleluia, quando esse negócio acontecer, eu espero estar por aqui, mas enquanto não acontece, eu vou obedecer o ID, eu vou bater na porta do cidadão e falar para ele, você precisa de Deus, você quer que eu ore por você? Preciso de Deus, não tinha pensado nisso, eu preciso mesmo. Eu falei, eu acho que esse é o maior mover, é conseguir tirar você da sua casa. Para Deus é fácil tirar um ímpio de lá e trazer ele aqui. O difícil às vezes é tirar o pastor desse daqui e levar ele lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso que fala que eu sou duro. Eu não sou duro. Eu sou verdadeiro. Eu não sou duro. Eu falo tudo isso com muito amor e carinho, com um sorriso nos lábios. Parem de falar mal de mim. Comunhão da célula, ok? Comunhão da célula é também um ingrediente chave para a multiplicação, porque a célula não é só a sua reunião, ok? Célula é vínculo. Só para lembrar você, eu acredito que o mover de Deus acontece isso sim, tá? Das pessoas virem e puxar na barra da sua roupa e dizer, quero ser salvo. Eu já li muitas histórias sobre isso, muitas, que Deus fez isso. Deus trouxe convicção de pecado no meio da cidade e as pessoas ficavam nas esquinas ajoelhadas clamando a Deus. Então Deus pode fazer o que Ele quiser e quando ele está fazendo, eu não discuto com Deus. Eu só sei o seguinte, que enquanto nós estamos aqui, sobre nós há uma responsabilidade. Ide, ide. Não é fique esperando, é ide. Então nós temos que ir, ousadamente. Amém, pastor Jairus? Nosso evangelista, aleluia. O encargo do líder pela reunião, quero dizer que o encargo do líder é aquele zelo de não fazer reunião de qualquer jeito, entendeu? De não ligar para alguém de última hora. A reunião é 8 horas da noite, 7:30 ele liga para alguém e fala: não posso ir, irmão, cuida da célula para mim. Puxa vida, esse é um líder, ele não é zeloso, ele não liga para o que vai acontecer ali, entende? Eu sei que isso pode acontecer numa situação de emergência, eu sei que sim. Entende? Mas se isso acontece com frequência, depois você fica até conhecido dessa maneira. Teve um irmão que me disse uma vez que o líder dele fazia tanto isso que os irmãos da célula desligavam o celular antes da célula, para ele não conseguir falar, porque era frequente ele fazia isso. Nós tivemos que tirar, por quê? Porque não tem zelo, não tem cargo, está fazendo por uma obrigação. E os irmãos percebem isso. Fala na presença de Deus. Amém? Tem encargo, quando o líder tem encargo, até pastor, o pastor que tem encargo pelo culto, que organiza o culto, ele tem, sabe, não é nenhuma questão do culto ser poderoso, sabe, é só uma questão do culto ser bem planejado, bem cuidado, alguém fez com zelo, entende? Fez com zelo, as músicas foram escolhidas por causa do tema da mensagem, porque ele quer concatenar, ele já planeja como é que vai ser o apelo, então ele já faz os powerpoints, ele tem meios de mobilizar irmãos para organizar a reunião. As pessoas chegam, percebem que a reunião não está acontecendo por acaso, tem um lavrador envolvido, alguém está cuidando daquilo. É tão bom quando você chega num lugar e percebe que alguém está cuidando, é verdade ou não é? Mesmo que seja simples. Às vezes você não tem dinheiro, suas coisas são simples, mas você percebe que é tudo feito com, sabe, há um prazer, há uma alegria em fazer. Essas pessoas que têm alegria em fazer, Deus dá mais para eles. Deus ama quem faz com alegria. Eu sei que o versículo é que Deus dá com alegria, né? É que nós não damos só dinheiro, nós damos nossa vida. E damos a nossa vida quando nós fazemos coisas na casa de Deus. Deus ama quando você faz com alegria. Lidere com alegria, envolva-se com alegria. Amém? O que eu quero dizer com encargo? Eu quero dizer com encargo o seguinte: nossa célula se reúne 52 vezes por ano, no máximo. Se depois de 3 meses não acontece nada na vida dos irmãos, não acontece nada na célula, nenhum visitante, o que você espera do líder? É que ele fique o quê? Incomodado. Mas tem gente que passa 52 semanas e não fica incomodado, porque ele acha que Deus é que vai lá trazer as pessoas para dentro da célula dele. Então, um vendedor, vamos pensar num vendedor, talvez tenha vendedores aqui entre nós. Um vendedor que fica um mês inteiro sem vender nada, vai ficar tranquilo no final do mês? Não vai. Vai vir um peso na alma dele, concorda comigo? Vem um peso na alma dele. Ele vai ficar aflito, preocupado. Então, o que ele vai fazer? O que um bom vendedor vai fazer nessa circunstância? Ele vai avaliar a situação. Será que eu estou visitando o cliente certo? Será que eu estou visitando a quantidade de cliente certo? Será que o preço está correto? O que meu concorrente está fazendo? Um bom vendedor que tem encargo por ele, pela vida dele, o salário dele, ele vai avaliar, concorda comigo? Então, se vendedores são capazes de fazer isso com uma coisa tão superficial, um líder de célula também não podia ficar tranquilo. 6 meses, nada, nenhum visitante. 1 ano, os irmãos não mudam, são inconstantes, nada acontece. É preciso avaliar. O que pode ser feito? Será que eu posso orar? Será que tem algum jejum? Será que tem alguma reza braba? O que será que tem, meu Deus? Esse é o verdadeiro líder. Esse é o líder que Deus levanta. Esse é o líder que Deus honra. Entende? Porque ele não fica impassível diante das coisas. Ele vai querer avaliar. Onde está o problema? Há um problema? Como é que eu posso ter resultado? Então, o nome que eu dou para essa sensação dele é encargo. Encargo. Pode ter muitas expressões físicas, pode se expressar em tom de choro, de clamor, de paixão, de muitas maneiras. A expressão não importa, o que importa é: eu estou incomodado, é preciso de alguma coisa acontecer e isso não está acontecendo aqui na minha célula. Amém? Para finalizar, o que fazer quando a célula está muito grande? Eu já falei, só vou repetir para você: nós aplicamos a estratégia das microcélulas. Nós não gostamos de células que não querem se multiplicar. Por que não quer se multiplicar? É resistência do líder? É porque cresceu muito rápido? É porque não tem jeito? É preciso avaliar isso, ok? A célula muito grande que se recusa a multiplicar, ela também acaba tendo desvantagens. As pessoas param de ir, tornam-se muito turistas, né, inconstantes na reunião, é difícil de compartilhar, muitos não falam, a reunião fica difícil de controlar, se tiver criança, elas começam a destruir a casa do anfitrião. Então, há muitas desvantagens quando a célula fica muito grande. É preciso ter cuidado para não pensar que isso é sempre bom. Entende? É algo que vai acontecer, inevitável, mas nós temos que trabalhar para que haja a multiplicação. Quantos dizem amém sobre isso? Amém? Quantos estão abertos para multiplicar aqui? Amém. Seu coração foi conquistado pela visão da multiplicação? Amém. Deus abençoe os irmãos.